Também traz o Pronaf Floresta para trabalhar sistemas agroflorestais, recuperação ambiental nas propriedades. Traz também o Pronaf Bioeconomia, que é um Pronaf, uma linha de financiamento que as pessoas podem acessar para trabalhar energias renováveis, bioinsumos, né, turismo rural, regularização ambiental. Então, é uma linha diferenciada também que está trazendo. Pronaf Bioagroecologia, para trabalhar os sistemas agroecológicos, mudança, trabalhar agricultura orgânica. Então, esse também é uma novidade, né, que está sendo
O secretário
trazido.
Elizabeth,
Sim.
perdão aí por interromper a senhora, mas para a gente, a senhora, sobre o lançamento do Plano Safra 2026-2027, 3 da tarde, no Auditório Central da Universidade Estadual de Feira de Santana, e à tarde também, a senhora, juntamente com toda a equipe, vai visitar uma agroindústria aqui no município de Feira de Santana, na zona rural, no distrito da Matinha. Qual a importância dessas agroindústrias também para o desenvolvimento rural do nosso estado, secretária de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, Elizabeth Costa?
Só uma atualização no horário, né? A visita à agroindústria da comunidade de Matinha, ela está prevista para as 10 horas da
Bom.
manhã. Então, às 10 horas, na comunidade de Matinha, será feita essa visita na agroindústria da comunidade. Nessa agroindústria também, ela funciona uma cozinha comunitária, né, onde o grupo de mulheres da comunidade produz alimentos diariamente, né? E distribui para a população de baixa renda. Então, essa agroindústria é uma das agroindústrias que o Estado da Bahia construiu, né, ao longo desses últimos 3 anos. Então, são mais de 400 agroindústrias que foram construídas na Bahia, e uma é essa da comunidade da Matinha, em Feira de Santana. Essa agroindústria, ela tem um papel fundamental na geração de emprego para as famílias que vivem na zona rural. Então, gera emprego, gera renda, né, para essas famílias, e além de produzir alimentação saudável, que vai fornecer, que vai abastecer, né, a mesa dos baianos e baianas. Então, essa agroindústria da Matinha, ela produz alimentos saudáveis que vende, né, no mercado local, mas também que vende para alimentação escolar. Então, hoje nós estamos com uma parceria junto com a Secretaria Estadual de Educação, onde a secretaria, ela adquire esses produtos das agroindústrias e fornece na alimentação escolar dos estudantes. Então, além do que é através do PNAE, né? Cada secretaria, cada escola, ela tem um volume de recurso, um valor que é para alimentação. E hoje a prioridade para investir esse recurso do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em alimentos produzidos pela agricultura familiar. E essas agroindústrias, ela tem esse papel fundamental de produzir alimentos e fornecer, além de abastecer, né, o mercado local, de abastecer as próprias famílias que produzem com alimentação saudável, também fornece para alimentação escolar.
São 7h14. Secretária, muito obrigado, viu, pelas informações. 3 da tarde, o lançamento do Plano Safra aqui em Feira de Santana, contando aí com a parceria, né, de diversos órgãos do próprio estado e também do governo federal. Aí conversamos com a secretária de Desenvolvimento Rural, Elizabeth Costa. Bom dia, secretária.
Bom dia, eu que agradeço também aqui a participação nesse programa. Um abraço.
A secretária Elizabeth Costa, 3 da tarde, lançamento do seguro Plano Safra 2026-2027. A secretária falou aí sobre os investimentos, vai ser aqui em Feira de Santana, às 3 da tarde, no Auditório Central da Universidade Estadual de Feira de Santana. 7h15, Deise.
7h15, Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Tiogenol auxilia no tratamento das dores no corpo, cansaço, desânimo e anemia. Auxilia no fortalecimento dos músculos, nervos e ossos. Tiogenol reativa a sua memória, auxilia a reativar a sua memória. E também tem líquido, tem comprimidos, é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés. Tiogenol, Tiogenol é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés. E a Coelba, Neoenergia Coelba, realizará desligamentos de energia elétrica em 12 bairros, mas isso em Salvador. Essa manutenção está acontecendo primeiro na capital baiana e tem também a orientação de acontecer em outras cidades do estado da Bahia. Começando aí por Salvador, é um cronograma que já está sendo realizado durante toda a semana. Desde a semana passada, a Coelba está fazendo essas intervenções em bairros de Salvador e deve seguir para o interior do estado nos próximos meses, Berinaldo.
Por falar em Coelba, o nosso ouvinte falou aí, chamou a atenção de um caso, não é a primeira vez, um acidente, né, envolvendo um motociclista, e outros ouvintes já vinham chamando a atenção desses fios de internet, esses cabos baixos na região da Avenida Antônio Sérgio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, e aí, na última sexta-feira, segundo ele, um acidente, e, inclusive o motociclista se feriu bastante. Então chama atenção mais uma vez da concessionária, da Coelba, para fiscalizar e retirar esse material, né? Ela é a competência da concessionária. Então fazer esse trabalho, não adianta fazer hoje, fazer daqui 6 meses. Tem que ser um trabalho o tempo inteiro, constante. Tem ruas aqui em Feira que você não consegue, até o pedestre para passar, tem problema que os fios baixos, muitos fios, né, fibra ótica, cabos aí de internet, atrapalhando, e fora aqui fica um negócio horrível, né, a cidade, você olha assim, tem alguns locais que você olha, você fica até assustado com quantidade de fios que tem nos postes, aí tem uma hora dessa o poste não vai aguentar, né, fora os incêndios que acontecem de vez em quando e atingindo a rede elétrica. Atingindo a rede elétrica, prejudicando também o fornecimento de energia.
E muita gente deve se perguntar, ah, por que a Coelba, se é fio de internet? Porque a Coelba, ela é responsável pelos postes. O poste é da Coelba, então a fiscalização tem que ser por parte da Coelba. Até o momento, Berinaldo, nessa operação Gato Net, só esse ano, 642 toneladas de cabos foram apreendidas, foram retiradas aí dos postes, mas... Isso, se realmente for feita a fiscalização com mais gente, com mais pessoas aí, com certeza esse número vai dobrar. Vai dobrar.
Aí é para tirar essa quantidade aí. Aqui em Feira, tira em um dia ou mais, viu? Se você for fiscalizar direitinho os bairros, o centro da cidade, o que tem de cabo aí, de fio, e retira, e na mesma hora a empresa está colocando. Aí ninguém sabe qual é a empresa que tem autorização, aqui não tem. É uma verdadeira parafernália, viu? Parafernália nos postes da cidade. Vamos pro intervalo, Alberto Henrique. A gente volta já já. Ó, o WhatsApp do povo continua liberado aí para você participar.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Primeira Página. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
Onde tem povo, tem rádio, povo.
Aos sábados, aqui na Povo, tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
Boas vibrações e energia positiva.
Sempre com você.
Rádio Povo FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75 991350177.
Gardio Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
O combate ao mosquito Aedes aegypti continua no nosso município. A Prefeitura de Feira segue intensificando as ações de prevenção com visitas domiciliares, eliminação de criadouros, bloqueios e mutirões em diversas regiões da cidade. Mas essa luta também depende de você. Reserve alguns minutos do dia para eliminar qualquer recipiente que acumule água e mantenha os quintais e terrenos limpos. Em caso de febre, dores no corpo ou nas articulações, procure imediatamente uma das unidades de saúde. Juntos, podemos vencer a dengue, a chikungunya e a zika. Prefeitura de Feira. Todo dia tem trabalho chegando.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
Só chamar no WhatsApp
75991552849.
WhatsApp.
Bom dia, Verinaldo Gazumbá. Bom dia, Deise. Bom dia a todos que compõem a bancada do Primeira Página. Bom dia a todos os ouvintes também. Verinaldo, é complicado, porque em Feira de Santana você morre na faixa de pedestre. Só para citar uma noção, essa semana eu parei o veículo ali na Senador Quintino, próximo ali do João Mafo, para um veículo sair de do bairro ali, daquelas entradas. Sinalizei com pisca alerta e o motoqueiro veio quando o carro ia passando na frente do meu veículo e danificou o carro todinho, arrancou para-choque, farol e tudo mais, porque o cara ultrapassou mesmo com o pisca alerta ligado. Então, passar na faixa Feira de Santana, o pedestre pode morrer, infelizmente. Alexandre aqui da Pampalona.
Bom dia, Deise, você está quase um jurista, viu? Realmente esse foi o entendimento recentemente do Poder Judiciário do Estado da Bahia, onde a Coelba foi condenada a indenizar aqueles dois veículos, lembra? Que pegou fogo na Marechal Deodoro, aí foi acionado judicialmente contra a Coelba, e o Poder Judiciário entendeu que ainda que o poste seja da Coelba e os fios de terceiros de empresa de telefonia de internet, a responsável pela fiscalização é a empresa de energia elétrica. Então aí teve que pagar dano moral, teve que pagar um veículo novo, indenização por dano material de acordo com a tabela FIPE. E é assim, se não tiver a fiscalização, quem fica no prejuízo, no final de tudo, é o cidadão. Valeu, abraço, bom dia. Bom dia, Berinaldo.
Ouviu na Povo, é verdade.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
São 7:26, 7:26. Alô, meu amigo Jó, da Chácara das Margaridas, viu? Um dia abençoado pra você, sempre ligado com a gente aqui na Povo FM. Meu amigo Jó, da Chácara das Margaridas, móveis rústicos aí no bairro do Tomba. 7:26. E foi bem lembrado aí pelo doutor Rafael Rocha, que é advogado especialista em direito de trânsito. Esse negócio que, além da competência de fiscalizar, retirar esses cabos irregulares, clandestino na fiação, nos postes, é da Coelba, é da concessionária de energia. No ano passado, o doutor Rafael lembrou bem, os veículos que foram atingidos, 3 veículos, o poste pegou fogo por conta desse problema, e aí a Coelba foi condenada, segundo o doutor Rafael, já foi condenada, inclusive, para indenizar. As pessoas não têm nada a ver, o carro estava parado ali no estacionamento, na Marechal Deodoro. E teve um carro que incendiou totalmente. Totalmente. Então, é um risco além das pessoas que estão, nós, a pedestre, os veículos que estão ali estacionados e até o comércio ou residências. Que alguns locais, a fiação passa bem próximo das construções. São 7:27, 7:27. Vamos voltar para ele, Alberto. O nosso repórter J. Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
E a quinta-feira da agricultura familiar e economia solidária, encerrado na última sexta-feira, dia 24, além de oferecer um ponto positivo para os agricultores que fizeram do evento uma fonte de renda para a agricultura familiar de Feira de Santana, tornou-se um momento de reflexão sobre perdas devido à escassez permanente de chuvas e previsão do que possa ocorrer com o efeito El Niño. Adriana Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, avalia o último dia do evento em sua quinta edição.
A avaliação para nós foi muito positiva. Apesar que a gente botou a feira na rua dentro de pouco tempo, mas houve muitos visitantes, houve uma movimentação, teve um impacto também na questão da economia, dos empreendimentos que estão aqui, ou seja, houve uma movimentação intensa. Ou seja, nosso município, as pessoas têm sede, né? De mudança, de transformação, em especial o meio rural. Porque esses empreendimentos que aqui estão são empreendimentos que eles não têm a oportunidade de estar em um ponto fixo comercializando. Então, isso foi uma oportunidade que eles tiveram de estar aqui. Tanto buscando conhecimento, né? Trocando experiência, resgatando a cultura local, né? Fazendo novas amizades, ou seja, foi muito positivo.
O que a Feira da Agricultura Familiar ofereceu ao público? A gente observa aqui uma fonte de renda com relação à economia, né?
Não, a Feira da Agricultura, ela ofereceu a cultura, ela ofereceu debates. Estava aqui aos universidades, tinha aqui algum cientista, né, que estuda a questão do clima na questão do município, ou seja, do país. Ou seja, teve político, representante do povo, ou seja, o poder público, municipal e estadual, estiveram tudo aqui conosco para ouvir os clamores da agricultura familiar. Então, isso é um momento que foi oportuno para a agricultura familiar e também para o município de Feira de Santana.
Houve um momento de muito debate e reflexão sobre o futuro da nossa agricultura familiar.
Houve muitos momentos de debate, de reflexão, de entusiasmo, de alegria. Teve quadrilha junina aqui, onde houve muitas trocas solidárias. Foi um momento muito oportuno na vida das pessoas.
Qual a preocupação a partir de agora?
A grande preocupação é o fenômeno El Niño e que a gente tem que buscar meio e mecanismo para conviver com a situação, que ela é extremamente complicada.
Se faz necessário então que o poder público, diante do cenário de seca e falta de produção, possa colaborar.
E isso a gente espera, né, que com isso, com essas as plenárias que a gente fez, né, que foi criado o documento, que a gente entrega, que a situação ela seja amenizada antes do que o pior possa acontecer.
Agradeço, um abraço à equipe, parabéns pela a Feira da Agricultura Familiar.
Nós que agradecemos e quero dizer que a gente está inteira à disposição.
Conversamos com Adriana Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Feira de Santana, falando sobre a quinta-feira da agricultura familiar e economia solidária, encerrado na semana passada, na última sexta-feira, dia 24. Tio Geraldo Ores no Corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
Sete horas e 32 minutos, 7:32. Deixa eu falar aqui do Taiu Caroba, que é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Vá hoje mesmo na farmácia, aí perto da sua casa, no seu bairro, aí na sua cidade, e peça o Taiu Caroba. Taiu Caroba você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade.
A Secretaria de Educação do Estado da Bahia convocou 180 professores aprovados no processo seletivo simplificado de 2025. A lista foi publicada no Diário Oficial no último sábado e, de acordo com os convocados, 144 são professores da educação básica e 36 da educação profissional. Os profissionais serão contratados pelo regime REDA para reforçar o quadro de docentes da rede estadual de ensino. Os candidatos convocados devem apresentar documentação entre os dias 27 de julho e 7 de agosto. A primeira etapa será realizada de forma online, com o envio dos documentos digitalizados por e-mail e também pelo site. Nesta fase, a documentação será analisada pela Coordenação de Provimento e Movimentação. Entre os documentos exigidos estão diploma de formação, compatível com a função, documentos de identidade, CPF e também comprovante de residência. Portanto, 180 novos professores aprovados em processo seletivo são convocados aí pela Secretaria de Educação para atuar na rede estadual de ensino da Bahia. Berinaldo.
7 horas e 33 minutos, 7:33, o governo federal lança nesta segunda-feira o programa Move Brasil Entregadores de moto, que facilita o financiamento de motocicletas e bicicletas elétricas ou não para entregadores de aplicativo e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores à metade da normalmente praticada no mercado. Essa linha de crédito, ela é operada pela Caixa Econômica Federal, tem juros subsidiados pelo governo por meio do Fundo de Investimento de Infraestrutura Social e também da garantia do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Os pedidos de financiamento já podem ser feitos pelo portal do programa. Então, o moto com motor de até 160 cilindradas, no caso aí das motocicletas para os mototaxistas e entregadores, além de bicicletas elétricas de até 1000 watts, podem ser também financiada, se ser zero quilômetro, já que o programa não inclui veículos usados. Então, todos têm que ser zero quilômetro, mais uma linha de crédito aí do governo para os profissionais da área de entrega. No caso aqui, os mototaxistas e entregadores também por aplicativo. 7:35, Alberto Henrique, a informação não para aqui na Povo.
Muito bem, Berinaldo, na página de trânsito regional, um menino de 5 anos morreu e a mãe dele ficou gravemente ferida após serem atropelados na manhã deste sábado. E isso ocorreu na BR-116, no município de Santa Bárbara, que fica a 35 quilômetros de Feira de Santana. O acidente, Berinaldo, ocorreu por volta das 7 horas da manhã, no quilômetro 777, próximo a um posto de combustível. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas vítimas eram pedestres. A criança, identificada como Samuel Ferreira Freitas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher sofreu lesões graves, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada para o Hospital Municipal de Santa Bárbara. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mãe. Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara lamentou a morte da criança, Berinaldo, que morava na cidade.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
7:36, 7:36, abraçar a turma aí do transporte por alternativo, todo mundo ligado com a gente, obrigado, viu? Muito obrigado a vocês pela audiência, abraçar também os passageiros, obrigado mesmo, um dia abençoado, uma ótima segunda-feira e obrigado pela sintonia, por estar mais uma vez com a Primeira Página aqui na Povo FM, Feira de Santana. Até às 8 horas da manhã, muita informação para você que se liga na 103.7 FM. Nós vamos para o intervalo comercial, é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muita informação aqui na Povo FM, Sistema Paz de Comunicação. Sistema Paz de Comunicação. Daqui a pouco vamos falar da paralisação amanhã. Terça e quarta, paralisação na rede municipal de ensino em Feira de Santana. 7:37. O intervalo, meu querido Alberto Henrique, é rapidinho, o nosso WhatsApp, eu falo sempre, aqui é a casa do povo, aqui você não precisa bater na porta não, pode mandar sua mensagem, aqui você fala de verdade, o WhatsApp do povo sempre liberado.
A notícia acontece aqui. Aqui na Rádio Povo. A opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Eu estou trazendo um estilo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Está ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização: Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento: Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Está ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Primeira Página. A marca da credibilidade.
7h41, 7h41, estamos de volta aqui com a nossa primeira página, trazendo muita informação aqui para você, muita notícia, muita informação. E agora a gente está na ponta da linha com a inspetora Lívia Marcelino, a inspetora da PRF aqui em Feira de Santana, trazendo dados importantes. Hoje é o dia do motociclista. E sobre esse assunto, sobre motociclista, todos os dias são registrados, inclusive, acidentes de moto aqui em Feira de Santana, na região. Na Bahia, a informação é que tem uma média de 4 acidentes por dia. Inspetora, bom dia, obrigado por participar aqui do Primeira Página. Esses dados, 4 acidentes por dia, a Bahia registrou o maior número de mortes. É isso mesmo? Bom dia.
Bom dia, Deise, bom dia, Berinaldo. Todos os ouvintes do jornal Primeira Página. Infelizmente é verdade, Deise, a gente traz aí esses dados alarmantes, né, e assim, você traz esse retrato aí dos 4 acidentes em média por dia na Bahia. Ontem a gente teve 4 em Feira de Santana, então assim, é algo que é extremamente preocupante na realidade do trânsito nacional, por conta do aumento realmente da frota de motocicletas e da exposição que essas pessoas se colocam em cima desses veículos.
Na Bahia, aqui no primeiro semestre, como estão os dados coletados aí pela Polícia Rodoviária Federal, esses acidentes, no caso, registrados nas rodovias federais?
Bom, a gente tem um aumento assim, muito considerável, é uma realidade, como eu disse anteriormente, nacional, né? A gente tem esse aumento aí da frota. A partir aí de 2020, a gente já observa um crescimento muito grande, principalmente nos serviços de entrega. Então, hoje em dia, são profissionais, cada dia mais profissionais, fazendo uso da motocicleta para entregar mercadorias e alimentos, principalmente. A gente vê aí, durante os finais de semana, uma corrida, principalmente, absurda em relação à celeridade da entrega desses alimentos, né? São metas colocadas não só pelas plataformas, mas também pela própria pessoa ali, que precisa realmente considerar algumas situações para que não se exponha a determinados riscos, e infelizmente quando isso não acontece, a gente vê os hospitais com uma quantidade absurda de pacientes, né? O paciente da motocicleta, ele ocupa o leito de hospital durante muito tempo e muitas vezes não chega nem a ser atendido porque vai a óbito no local. Ontem a gente teve uma situação como essa, né? Como eu falei, tivemos 4 sinistros com motocicleta aqui em Feira de Santana e um desses foi um óbito aqui no Anel de Contorno.
Em relação ao Anel de Contorno, é uma pergunta que eu já ia fazer em relação a essa via, né, que é uma via grande de movimentação, de acesso. O Anel de Contorno hoje é um local que tem um maior número de acidentes, que tem uma preocupação maior por parte da Polícia Rodoviária Federal em relação a motos?
Sem dúvida nenhuma, Deise, sem dúvida nenhuma. O Anel de Contorno exige da gente uma dedicação maior, né? É um trecho que é utilizado para trechos longos ali, aquela rodovia, mas tem um trecho urbano, então é extremamente misturado aquilo ali. A gente sabe que a qualidade da estrutura viária ela está sendo ajustada aí com obra e tudo mais. A gente tem uma expectativa que vá melhorar e reduzir a quantidade de sinistros, mas o usuário da motocicleta, ele precisa ter um olhar diferenciado, né? O motociclista, ele está ali, ele é o para-choque de um veículo comum. O que seria ali o choque, o impacto que é aparado por utensílios como o para-choque ou a própria estrutura externa do veículo, na motocicleta a gente não tem. Então é muito importante uma conscientização do motociclista. Por isso que hoje, no dia 27 de julho, a gente está aqui fazendo uma conscientização dessas pessoas, né, nas abordagens com motocicleta aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116 Sul, com o objetivo de transformar essa consciência e fazer com que as pessoas reflitam, mostrar para eles exemplos práticos de pessoas que agiram da forma como agem habitualmente e teve um resultado diferente do esperado e que sua capacidade produtiva mudou permanentemente, deixando muitas sequelas.
Quais são as principais infrações que a Polícia Rodoviária Federal observa nesses condutores e principalmente quando ocorrem acidentes?
A gente observa o não uso do capacete ou o uso indevido. O não uso do capacete acontece mais em regiões de zona rural, por exemplo, afastada aqui do centro urbano. Já o uso indevido a gente tem aqui nas proximidades de Feira de Santana, Anel de Contorno. Por quê? Porque existe uma fiscalização mais intensa em locais mais urbanos e as pessoas têm o cuidado de colocar o capacete. Isso é a gente tem clareza disso aí nas pessoas que atendem o chamado, seja no SAMU, seja em outras situações que atendem esse chamado aí fazer esse registro desse acidente, fazer esse atendimento. As pessoas já sabem, quando tem informação que a lesão é acima do pescoço, já deduz que aquele sinistro é na zona rural. Quando é em trecho urbano, existem outros tipos de lesões, mas aí vem membros inferiores, outras regiões aí que são desprotegidas naturalmente pela motocicleta e precisam que o usuário tenha esse cuidado aumentado. Mas a gente destaca também o trânsito ali pela contramão, seja numa ultrapassagem em faixa contínua, trânsito pelo acostamento. Então, tem uma série de condutas aí que expõem ainda mais esse condutor e esse passageiro da motocicleta.
Hoje a gente tem observado também, inspetora, o uso do celular, por conta de trabalhar com entrega, trabalhar com corridas, também o uso do celular, eu acho que tem tirado também muito a atenção dos motociclistas. O que é que a Polícia Federal tem feito aí para incentivar que as pessoas não façam essa utilização ou utilize da forma devida, né?
O uso do celular, ele entrou na nossa vida enquanto sociedade de uma forma avassaladora, né? A gente raciocina e pensa sobre isso até fora do trânsito. No nosso dia a dia, o celular nos guia de uma forma que a gente está quase irracional em relação ao celular. Ele manda na gente. E o celular também, como você bem trouxe aí, é causa de muitos sinistros, porque por mais que a pessoa minimize a atenção que dá aquele aparelho ali no, no, na direção do veículo, vai tirar essa atenção e só precisa de uma fração de segundo para que o sinistro aconteça e ali já não retorna mais, né? Então, assim, o que a gente tem feito é notificar realmente, visualizar essas situações, seja em automóvel, motocicleta, mas que realmente não vai existir um policial para cada veículo. Então, por isso é importante esse espaço e os espaços de educação para o trânsito, para que as pessoas entendam a necessidade de cuidar da sua própria segurança também.
Agora, inspetora, algo que parece ser mais assim tranquilo para todo mundo, mas em relação ao uso do capacete. O capacete, você coloca o capacete antes de subir na moto ou depois que sobe na moto? Muita gente utiliza o capacete, coloca ou coloca no braço. A senhora falou em relação ao uso indevido. Qual a forma correta de colocar o capacete? Coloca logo antes de subir na moto ou depois que já subiu?
A regra é você circular com o capacete, né? Seja o passageiro, seja o condutor. Mas, assim, o importante é estar circulando com o capacete e destacar também que é importante o capacete apresilhado. Muitas vezes a pessoa coloca um capacete ali sem apresilhar embaixo. Quando vai ao solo, ele sai da cabeça da pessoa e a lesão é a mesma de que se a pessoa estivesse sem o capacete. Então, quando a gente fala do uso devido, é muito importante destacar essa questão simples, que é de apresilhar, de usar ajustado para o seu tamanho, para a condição mesmo daquela pessoa. Então, o uso devido é realmente, basicamente, apresilhar, né? Procurar um capacete com viseira ou com óculos de proteção, porque muitas vezes pode bater ali algum objeto, algum animal pequeno, né? Um mosquito, alguma coisa que numa velocidade maior pode vir a atrapalhar e fazer com que aquele condutor perca a direção do veículo.
Ainda em relação sobre o uso do capacete, o capacete para rodovias federais ou rodovias estaduais, esse capacete deve ser fechado ou o capacete com viseira ele já resolve?
Precisa ser fechado, né? É muito importante dar uma olhada. Até a norma, ela traz ilustrações para que a pessoa visualize de uma forma muito prática, o usuário ali da motocicleta visualize ali e entenda. É importante que tenha a parte que protege a parte inferior aqui, chamada queixeira, né? Aquilo ali é algo que vai trazer uma proteção. E essa questão da parte frontal, uma proteção, um cuidado com os olhos também pode fazer uma diferença em várias situações, principalmente em distâncias longas. E quando a gente fala do uso do capacete, a regra é a mesma dentro da cidade ou em rodovias federais, estaduais, distâncias mais longas, né? A norma, ela prevê a circulação do motociclista cumprindo aquela normativa. Então, independe aí da via, E às vezes a gente baixa a guarda quando está próximo de casa, mas é próximo de casa que as situações acontecem. Porque muitas vezes a gente relaxa mais, o nosso nível de alerta diminui. E nessa hora, infelizmente, muitos sinistros acontecem.
Inspetora, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Povo. A Rádio Povo agradece.
A gente é que agradece o espaço, deseja um bom dia a todos os ouvintes e todos que fazem o programa Primeira Página.
Ok, tá, e portanto, conversamos com a inspetora da PRF, Lívia Marcelino, trazendo informações. A Bahia registrou o maior número de mortes de motociclistas em rodovias federais. Foram 886 acidentes com motos, sendo 374 graves e 1.021 deixaram pessoas feridas. 97 pessoas morreram no estado da Bahia por conta de acidente de moto. Berinaldo.
Ouviu na Povo, é verdade.
R$7,52, é verdade. Todo cuidado, viu, gente? Todo cuidado é pouco. Tanto com moto, com carro, com caminhão, mas no trânsito em geral. Todo cuidado é pouco. Sua vida é a coisa mais importante, viu? Não adianta você correr, se chegar primeiro, chegar na frente, né? Fazer 10, 20 entregas em uma hora. Importante é a sua vida, sua família está te esperando. 7h52, deixa eu falar aqui para você do Taiu Caroba, que é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Onde tem Taiu Caroba, tenha certeza, tem saúde. Taiu Caroba. O Taiu Caroba você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. E a rede municipal de ensino, os professores da rede municipal de ensino vão paralisar as atividades, mais uma paralisação, amanhã, dia 28 de julho e 29, portanto, terça e quarta. E sobre esse assunto, estamos na linha com a professora Marlede Oliveira, que é presidente da APLB, o sindicato que representa os professores. Professora, qual o motivo desta paralisação, mais uma paralisação na rede municipal?
Bom dia, Casumbá, bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós queremos aqui colocar para a comunidade que a categoria professores e funcionários, trabalhadores de educação em Feira Santana, decidiram em assembleia, na última sexta-feira, paralisar as atividades por dois dias, nessa terça, 28, e quarta, 29. Por quê? Porque o governo não cumpriu o acordo. Nós temos um acordo homologado pelo Tribunal de Justiça da Bahia desde o ano passado. Esse acordo foi homologado em outubro. Nós negociamos com o governo do mês de abril até agosto, assinamos o acordo, homologou depois. Então é uma lei. A lei aqui é para cumprir a tabela salarial dos professores. Sendo assim, o governo não vem cumprindo. Então, esse ano, Pablo, o secretário, anunciou que em fevereiro cumpriria a tabela. Não cumpriu, nós já estamos em julho e não cumpre. Então, por isso, a categoria tem, né, algumas vezes aí paralisado esse ano, forçando o governo a cumprir o acordo. Só que o governo vem, não é? Ó, protelando, e não cumpre. Queremos dizer também que os recursos do Fundeb de Feira Santana, esse ano, a previsão que vai estar entrando é de 590 milhões, quase 600 milhões. Desses recursos, 80%. 70, no mínimo, é para pagar salários dos professores. O governo tinha oferecido que iria melhorar a tabela, que iria cumprir a tabela, no entanto, não fez. Aí agora, o resto que é a classe trabalhadora, paralisar as atividades e pressionar o governo. Quero também ressaltar que Feira de Santana é o pior salário da região. É vergonhoso, prefeito Zé Ronaldo, Pablo Roberto, secretário de Educação, que vocês paguem o pior salário, porque Feira não tem justificativa, tem indústria, aqui tem comércio pujante, aqui é a maior cidade interior da Bahia, pagar o pior salário, né? Paga menor do que Coração de Maria, do que Santo Estevão, do que Santa Bárbara, toda essa cidade vizinha aqui. Pega o contra-cheque de um professor e olhe a diferença entre um professor de Feira de Santana e um professor da cidade vizinha, que os recursos do Fundeb são os mesmos que vêm para todo mundo. Claro, cada município, a depender do número de alunos, vem uma quantidade, mas aqui é pelo número de 57 mil alunos. É assim que vem os recursos do Fundeb, pelo número de alunos. Nesse sentido, Nós vamos para a rua, é terça-feira, vamos paralisar as atividades, vamos concentrar a partir das 8 horas na sede da PLB e queremos resposta, porque a categoria não vai aceitar o que o governo está fazendo. O governo está anunciando aí 129 milhões para melhorar a escola, mas só melhorar a escola resolve melhorar a educação e a valorização dos professores e funcionários. Aqui não cumpre lei, quer dizer, é para a categoria cumprir lei, bater ponto todo dia.
Ouviu na Povo, é verdade.
Sete horas e 56 minutos, aí a professora Marlé de Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Professores, a PLB, mais uma paralisação. Eu fico preocupado, sempre, quando há paralisação, seja de um dia, de dois, de uma semana, quando é greve, porque a gente sabe que um prejuízo muito grande para os alunos, Espero que resolva essa situação, né? Eu achei que esse ano ia ser um ano mais harmônico, pelo que a gente acompanhou o ano de 2025, né? Entre a PLB, o sindicato, a categoria dos professores aqui em Felicidade da Rede Municipal e a Secretaria de Educação. Mas eu estou vendo que este ano, né, teve primeiro semestre, teve problemas, já está iniciando com paralisações, com o diálogo é importante. Eu acho que a categoria está no caminho dela, está fazendo o papel dela, o sindicato. O papel dele, que é cobrar melhorias, cobrar os acordos. Agora, quando tem paralisação, quando tem greve, a gente sabe que o prejudicado maior é o aluno. São 7h57, um bom dia para você, desde a gente tá ficando por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta às 6 da manhã com mais um Primeira Página. Um ótimo dia para você, desde.
Bom dia a todos e ótima semana.
Ô Alberto Henrique, muito obrigado, até amanhã.
Bom dia, Berinaldo, a todos do Primeira Página, até amanhã.
Gente, obrigado, viu? 9h30 da manhã tem ele, Emanuel Brito, com a manhã mais animada do Rádio Brasileiro. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã, para você começar o seu dia com muita informação aqui na Povo FM. Continue aqui na Povo, tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Rádio Povo. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia numa nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 7135055000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. E nessa semana tem...
O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque vidas destruídas pelas bets. Reportagem traz relatos de quem teve a existência arruinada pelas apostas online e de quem conseguiu escapar de um fim mais trágico. E ainda, nova multa de R$600 mil da Anvisa expõe rotina de sujeira e riscos à saúde no ferry boat. E tem também, bicharada invade metrô de Salvador com frequência e provoca sustos em passageiros. E mais, disputa pela bola de ouro tem muitos craques no páreo e nenhum franco favorito.
Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole.
Atenção emissoras associadas para o top de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:03, Cazé.
Muito bem, muito bom dia. Tudo bom, seu Cláudio Sacramento? Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas aqui ao Jornal da Bahia no Ar, nesta sua, nossa primeira hora, né? Ficaremos juntos até às 10 horas, porque tem a segunda hora também. E você, seu lugar é aqui com a gente, pode sim participar, viu? Venha pra cá, dê sua opinião, fale o que quiser, aqui o espaço é todo seu. Nesta segunda-feira, que ela seja plena de coisas boas e que fique assim no ritmo de toda semana. Bom dia, segunda-feira, 27 de julho. Bom dia, Nardelli Gomes. Tudo bom, minha amiga?
Bom dia, Cazé. Bom dia a todos. Eu vou muito bem, obrigada.
Que bom. Estamos
e você?
No preto aqui, ó.
Estamos.
Eu, você, Matheus. Saca, você tá de preto também?
Também. Opa. Bom dia, Cazé.
Rapaz, quarteto é o MIBE.
Show.
É MIBE? O homem preto, né?
Pois é.
Ah, pronto, a equipe toda unida.
Danilo também acho que tá de preto.
Por idade também?
Tá de preto. Só a Camille que veio toda errada.
A nossa repórter pop tá errada, mas a equipe tá unida para levar até vocês muita informação. E você, claro, deve participar, não é isso, Sacra?
Exatamente, ouvinte. Vamos lá, participe com a gente, ligue ao vivo. Telefone 35055000, que também é o nosso WhatsApp, para você mandar a sua mensagem de áudio e texto de até 30 segundos.
Vem cá, Sacra, eu não vou perguntar ela, que ela é Vitória. Nosso Bahia foi roubado, hein?
Sim, como foi? Exatamente. Exatamente, cara.
Roubado legal, meu irmão, na cara. Né, Matheus? Que foi aquilo?
Roubadaço.
Fonte Nova cheia. Eu levei, não fui a Fonte Nova, mas levei minha filha com meus netos lá. A torcida, antes do jogo, claro, na maior alegria. Como é bonita a torcida do Bahia, viu, Nardelli? Alegre, vibrante, mas de uma boa. Agora teve um cara que falou uns palavrões, meu neto fez. O que ele falou, vô? Eu fiz, não esqueça.
Não.
Se tiver torcedor do Vitória, que é tudo. Aí soltou aqui.
Eu, hein?
Aquele bordão.
Ah.
E aí, mas é alegre a torcida do Bahia. O estádio cheio, em volta, cheio de gente, na maior alegria, com aquelas cores lindas. azul, vermelho e branco. Você gosta também, né, Nardelli? Apesar de ser Vitória, você aprecia.
Eu prefiro a torcida do Vitória.
Mas é tão vibrante quanto a do Bahia?
É muito vibrante. Eu não sei se você não deve ter ido ao Barradão.
Já fui.
Já foi?
Já. Trabalhando.
Pois é.
É vibrante também, mas a do Bahia é mais popular. É mais forte. É uma das maiores do Brasil. Não estou desprezando a torcida do Vitória, não. Ah, detalhe, hein? Muita gente se queixando e com fundamento. Você sabe quanto se cobra para se estacionar o carro na Fonte Nova, no estacionamento do Estapar? R$80 R$80
Gente, eu ia dizer 80
20 reais.
Assim,
chutando pra cima. Qual o valor do ingresso? Preço fixo, tarifa única, R$80
Vem, Cazé. Hã? Qual o valor do ingresso da Fonte Nova?
Pois é. Pois é, vale a pena? E outra coisa, as denúncias que eu recebi. Não tem a menor organização. Você bota seu carro lá e fica o Deus dará, não tem ninguém não. Oxente. Agora tem que pagar R$80 É uma falta de respeito muito grande com o torcedor, hein, Sacra?
Rapaz, eu estou pretérita.
Aí é aquela história. Eu convido você, ou sugiro que você pegue um táxi.
Metrô, pega o metrô.
Ah, o metrô, isso, bem lembrado.
É, você fica ali na estação Brotas, né? E vai andando.
É.
Campo da Pólvora também.
Campo da Pólvora também, né?
Salta lá. Não, você pega o carro, bota no shopping Bela Vista, pega o metrô, salta lá no Campo da Pólvora.
Pronto. Isso, melhor ainda, Campo da Pólvora, isso.
Muito mais seguro, entendeu? Do que você chegar, colocar seu carro por R$80 e você nem pode, digamos assim, beber, no caso que as pessoas bebem, querem comemorar com a cervejinha, né? Aí eu queria muito saber por que a Estapar cobra R$80 E detalhe, sem nenhuma organização lá no estacionamento. Zero organização. Sabe o que é zero? Zero organização. Nardelli, como é que está o nosso cardápio de entrevistas hoje aqui?
Ah, daqui a pouquinho você vai entrevistar o presidente do Sinep, que é o sindicato que representa patronal das escolas particulares da rede privada da Bahia, Wilson Abdon.
Abdon.
E às 9, você vai entrevistar a Manuela Dias, dramaturga, autora, escritora. Ela está lançando um livro chamado Heroínas da Independência.
Oh, legal. Do 2 de julho, né?
Exatamente.
Maria Filipa, Joana Angélica, Maria Quitéria.
Isso.
Três mulheres fortíssimas aí na nossa independência consolidada na Bahia. Olha, lembrando que o seguinte, na sexta-feira eu conversei com Alisson Mustafa, presidente do sindicato dos professores, e ele fez uma série de críticas ao sindicato patronal das escolas particulares, né? Então, como aqui na metrópole a gente ouve todos os lados mesmo, e o Wilson Abdon vem falar com a gente, porque Alisson Mustafa se queixa da carga horária, que um terço da carga horária para planejamento, elaboração e correção de provas, o pagamento não está acontecendo, isso estabelecido pela legislação, ou seja, os professores cumprem a carga horária na sala de aula, mas continuam trabalhando fora da sala de aula. Então eu quero saber, e outras coisas também, ele falou do a hora aula, se eu não me engano, são R$12 o piso básico da hora aula no Brasil, aqui na Bahia de R$12, enquanto em outros estados esse piso é maior. Tudo isso eu vou conversar com Wilson Abdon, do Sindicato Patronal das Escolas Particulares, que vai falar também da situação das escolas, a negociação, os impasses, se vai ter mesmo paralisação na rede particular de ensino de toda a Bahia, como Alisson Mustafa falou dessa possibilidade agora na sexta-feira. Minha gente, convenções movimentadas no fim de semana, principalmente a de Flávio Bolsonaro, com a participação do presidente argentino Milei. Aliás, o Brasil tem que tomar cuidado, porque presidentes de outros países estão se achando no direito de vir para cá criticar a gente o tempo todo. Como é que um presidente de um país vizinho vem para cá, não comunica ao presidente de seu país, independentemente de qualquer divergência política, e ainda xinga o presidente do Brasil de ex-presidiário, esculhamba com o nosso país, esculhamba com o Supremo Tribunal Federal, na pessoa, no caso de Alexandre de Moraes, desrespeitando a instituição máxima do Brasil, que é o nosso Supremo Tribunal Federal. Isso ao lado de um candidato a presidente da República que dança com ele também. Eu não concordo com isso. E repito, e podia ser Lula dançando com qualquer um que viesse para cá xingar o presidente eleito, se não fosse ele. Não concordo com isso. Acho um absurdo. E quero sua opinião. Inadmissível que venha um presidente caindo nas pesquisas lá na Argentina, por sinal, já tendo manifestação pedindo melhorias na educação, por exemplo, e outras coisas também.